começando mais esse podcast Bacon. Tudo bem com você? Estamos aí então nesse episódio, no 46º episódio do Bacon Podcast. O meu nome é Lucas, junto comigo aí também o Bruno.
Tô preparado pra gente falar só 4 horas, né? Porque é o tempo que teve daquilo que a gente vai falar, então tá bom assim.
Exatamente. E mais uma vez aí, né, os nossos queridos irmãos aí da Liagem Geek, né, os Albas Brothers, sejam bem-vindos mais uma vez aí ao Bacon Podcast.
E aí, galera? Fala, pessoal. Tudo beleza?
Nós vamos falar finalmente desse filme que revolucionou, né, alguns conceitos que a gente tinha aí também de cinema, né? De algumas regras do cinema ali, que é Liga da Justiça, versão do diretor Zack Snyder. Então, você aí que ficou na expectativa, finalmente chegou então esse episódio, onde nós vamos abordar esse filme, esse belo filme, né? E vamos discutir alguns pontos, né? Tudo aquilo, o que aconteceu, né, por trás, né? Toda essa confusão, né, que teve ali por trás ali dos bastidores, e também o filme, né, que se tornou a estrelinha, né, do diretor Zack Snyder no momento. Siga-nos, né, nas nossas redes sociais, @baconpodcastbr, e principalmente o nosso site, o portal conservador sobre cultura pop, o www.baconpodcast.com.br. E também acompanhe o trabalho aí dos nossos queridos aí da Liagem Geek. Por favor, apresente então ali as redes sociais de vocês e também a loja, né? Eu acho que seria interessante.
Opa! Bom, antes de apresentar todos esses endereços, a gente deve começar o vídeo com o hashtag RestoreTheSnyderVerse.
Ah, isso é fato. Isso aí.
Precisamos disso, porque isso foi um marco na história do cinema, principalmente de uma reconstrução de algo que estava destruído, que foi a Liga da Justiça. Então, precisamos marcar sempre, Restore the Snyderverse. Vamos lá. Galera, é o seguinte, Linhagem Geek, sigam-nos no YouTube, nosso canal no YouTube, Linhagem Geek. A gente tem também o nosso Instagram, Linhagem Geek, e o Twitter também, Linhagem Geek. Nós estamos agora com uma loja da Linhagem, inclusive essas camisetas aqui que nós estamos utilizando, ó. Eu tô aqui com o Doaioros de Sagitário, André tá com o Godita. Nós temos uma infinidade de modelos de camisetas de animes, de mangá. A princípio, a gente tem os temas de Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Ball, Naruto, Demon Slayer e Nanatsu no Taizai. Mas estamos em processo de inclusão de outros temas, como Shingeki no Kyojin, como Boruto, Yu Yu Hakusho, Bleach. Então, daqui a pouquinho, os outros temas vão aparecer. E agora que tá chegando friozinho, nós também temos moletons. Tem moletom na loja também. Dá um pulo lá, lojadalinhagem.com. Quer falar alguma coisa?
Ah, já falou tudo.
Então, beleza, manda bala.
Então, pessoal, você que acompanha, né, o nosso podcast, que acompanha o nosso canal no YouTube, as nossas redes sociais e o portal baconpodcast.com.br, nós estamos começando agora com uma campanha no Apoia-se, né? Pois é, o Bacon, ele precisa se manter de alguma forma, né? Então, a gente tá querendo crescer um pouco mais o nosso conteúdo, seja em qualidade, alcançar mais pessoas. Então, se você gosta do nosso conteúdo, se você quer dar esse voto de confiança pra gente, nos apoie, né? Basta acessar, então, o apoia.se/baconpodcast. O link, ele vai estar na descrição desse episódio ou desse vídeo no YouTube. Ou também você acessa o nosso portal, baconpodcast.com.br, que lá você também vai ter mais informações sobre isso. Em breve, claro, nós vamos ter algumas surpresas aí para os apoiadores. Você que está ouvindo nosso podcast, né, se você não viu ainda, nós já tivemos aí a participação dos irmãos aí, quando a gente falou ali sobre Attack on Titan, né? Tá muito bom o podcast, né, o mangá acabou, né, e o anime ainda vai continuar, mas depois se você quiser, veja lá, né, no seu agregador de podcast preferido. E eles falaram do canal do YouTube, né? Eu tava esquecendo aqui já de falar do nosso canal, né? Nós estamos aí com um canal, né, que tá indo engatinhando, né? Mas também vai lá, né? Procura ali no YouTube pelo nosso canal, que é o Bacon Podcast. E lá você vai ver alguns vídeos ali também sobre alguns assuntos ali relacionados ao cinema, cultura pop. E também esse podcast que você está ouvindo, você também pode encontrar a gravação da live desse podcast no YouTube. É claro, sem muitas edições, sem trilha sonora, nada disso. Agora, se você quer uma coisa mais elaborada, então procure ali nos principais agregadores de podcast. Muito bem, meus caros nerds conservadores dessa terra de Santa Cruz. Acompanhe, então, mais esse episódio do Bacon Podcast.
Bacon Podcast.
Então, Bruno, por favor, né, dê-nos a sinopse dessa pequena obra, né, do diretor Zack Snyder.
Bom, primeiro eu vou pedir licença aqui pra vocês, porque a gente vai falar com o coração, sim. A gente é fã de Liga da Justiça, a gente ficou puto com o filme de 2017, a gente precisava desse filme, então a gente vai falar com o coração, que não vai falar aqui só análise técnica, o Zack Snyder, ele fez uma câmera... Não, coração, aqui a gente vai botar o coração, foram 4 horas de um filme que precisava ter acontecido, deram a liberdade do Zack Snyder fazer o que ele tinha em mente, e aí saiu Liga da Justiça de verdade, não aquele que a gente viu em 2017. E aí o filme gira em torno disso, é a continuação do Batman vs Superman, mas na visão do diretor.
E Injustiça, né? Seria, teoricamente, a adaptação que o Snyder ele prosseguiria, pretendia. Eu acho assim, eu tinha comentado com o Gabriel, a gente fez o nosso Snyder Cut na crítica, foi uma hora de vídeo. E assim... A gente fez o Linhagem Cut.
É, eu acho que assim, o que pode ter dado problema naquele filme do Joss Whedon, ter tirado tudo bem, teve a questão pessoal do Snyder, mas era justamente o Injustice que o Snyder queria fazer, porque comercialmente, esse Superman aqui, o pessoal que vai ver o vídeo aqui, ó, amassando o capacete do Batman, esse Superman agressivo... Não sei se os produtores executivos queriam esse Superman.
Não, pra mim é óbvio.
Então, eu tô sendo aqui, né? Tô dando o benefício da dúvida. E, cara, eu, assim, eu posso falar pra vocês, eu tô lendo o quadrinho do Injustice. É um negócio completamente brutal, cara. É um negócio muito diferente. A pegada... Aí as pessoas vão falar, não, mas na Marvel morreu gente lá, foi pesado lá... O final da Guerra Infinita foi, de fato, muito bom. Foi um marco. O final, aquele final de todo mundo desaparecendo é incrível. Mas aqui o negócio é diferente. O negócio é, pô... E o Snyder ainda... O Snyder deixou mais pesado ainda. Porque aqui tem um pessoal que tá vendo a gente, né? O pessoal que tá vendo a gente no YouTube. Aqui, ó como é que o Snyder Cut, ele gosta do filme de terror. A gente tem aquela cena, já vou entrar logo.
A gente tem aquela cena. Já tá ruxando já.
Já ruxei. A gente tem a cena.
Ele já tá chegando em 2 horas e 40 minutos de filme.
A gente tem a cena do Darkseid passando a mão no ombro do Superman e ele com o esqueleto na mão. Certo? Aquilo ali, pelo conhecimento quadrinesco, ali é a Lois que o Coringa mata. Mas no quadrinho, ó, a Lois tá normal no quadrinho. Então, o Zack Snyder foi mais mórbido ainda. Ele foi mais pesado. Falou, não, eu não quero ela assim não, bonitinha, não, vai ser caveira. Então, porra, bicho. O negócio, então, ia ser muito, mas muito pesado. E assim, eu acredito que a história, assim, pelo que eu e o Gabriel, a gente tá entrando agora, assim, que a gente tem muita dificuldade de ler HQ, porque sempre tem muitas histórias, a gente não... Naquela época ainda que não tinha muita informação, não dá pra se situar. O mangá era mais fácil, você compra do 1 ao 50, pronto, tá bom. A história é ali, não tem outra. Não tem divisões, não tem outras histórias. O quadrinho, você tem que dar uma pesquisada pra onde você começa, porque tem muita história. O negócio começa desde a década de 70. Então, cara, as histórias da DC, elas são mesmo mais pesadas. Elas são mais, não digo assim mais sério, mas assim, pô... No Injustice, no primeiro capítulo, pô, a Lois morre com grávida. Então, tipo, o negócio é brutal. Então, eu acho que, assim, o que eu acho desse Snyder Cut, além de ter achado o filme maravilhoso, ótimo, claro, com algumas ressalvas, mas eu queria ver o que vinha depois. Porque, pra mim, esse foi um Guerra Infinita. Eu queria ver o Ultimato. Eu nem sei se é o Ultimato, porque tem muita coisa. Não sei como é que o Snyder ia resolver.
Ele ia concluir no segundo.
É, eu também acho. Mas, olha, porque, cara, é muito pesada a história. E ele estava disposto a fazer desse jeito mesmo. Isso que eu acho louvável da parte dele.
Até interessante que você citou aí sobre essa questão do Ultimato, né? Fez essa comparação aí com o filme da Marvel, né? Mas assim, se você for ver, cara, no andar da carruagem ali, lá quando surgiu os rumores que ia sair um filme da Liga da Justiça, o Zack Snyder, ele já tinha um projeto de fazer aquilo que a Marvel fez depois. Ou seja, ele já ia trazer uma história nessa pegada. Igual você falou, uma pegada assim, tipo, todo mundo morre e depois tem que resolver isso aí pra trazer a galera. Mas uma pegada tensa, né? E a Warner, os executivos da Warner, ele meio que deram uma tesourada. Não, peraí, isso aí tá muito sério. Isso aí tá muito, né, tá muito pra baixo, tá muito triste. Aí depois a Marvel fez isso e, cara, bateu recordes de bilheteria, né, que foi perder agora pro Avatar novamente, porque o Avatar foi meio que saiu no cinema de novo, né, eles perderam agora a posição de primeiro lugar, mas ele já tinha essa ideia mesmo, assim, o cara, ele tem uma mente, assim, muito, ele tem uma mente brilhante, aquele diretor lá, né? Ele é muito bom.
É, então, inclusive, ô Lucas, a gente até comenta isso no nosso vídeo, no nosso Linhagem Cut, que assim, eu fico pensando uma coisa, os executivos da Warner, quando eles contrataram o Zack Snyder para construir toda essa nova saga, eles não assistiram 300? Eles não assistiram Watchmen? Eles não assistiram Madrugada dos Mortos? Não assistiram, né? Vamos contratar o Zack Snyder. O nome dele é legal, né? Isso, indicaram, tá. Não, porque assim, só quando o Homem de Aço chegou, já foi um impacto violentíssimo e os executivos já não gostaram. E muitos críticos meteram o pau no Homem de Aço. Isso quando veio o Homem de Aço. Depois, então, no Batman vs Superman, desceram a lenha. Por quê? Porque a crítica, ela se dividiu muito. Teve muita gente que gostou, mas também teve muita gente que não gostou. Mas a crítica especializada, principalmente aqueles fãs mais raízes de HQ, que valorizam não o Injustice, a Crise das Infinitas Terras, Crise Final, Morte Superman, que gostam mais daquela apresentação heróica do super-herói, aquela coisa de salvar pessoas e não confronto entre poderes, entre deuses, aí que se dividiu. Porque, por exemplo, você tem um super-herói, por exemplo, um Superman do Christopher Reeve. O Superman do Christopher Reeve, né, ele é aquele Superman que salva avião, é aquele Superman que reconstrói, volta no planeta e reconstrói a barreira que explodiu, que tem um confronto ali com o Lex Luthor, mas não espanca o Lex Luthor. Esse é o Superman mais comercial, mais popular. Só que aí veio o Superman, né, o Homem de Aço, Zack Snyder, que quebra o pescoço do Zod, que cata o Zod. Aquela cena no milharal é linda, aquele "não fala assim com a minha mãe" e começa a socar. Aquela cena, pra mim, foi uma das melhores do Homem de Aço. E ali chocou demais, chocou muito. Por quê? Por causa do tom. Aí, aproveitando um pouquinho o que você tá falando, Lucas, pra mim, o Guerra Infinita matou gente, matou, mas o tom ainda é leve. Tom ainda é leve. Por quê?
Exato.
Porque a Marvel, ela trabalha muito bem com o que a gente até mencionou hoje no trailer do Shang-Chi, que é o clichêzinho da quebra de carga dramática. Eles quebram muito bem o drama.
Não, mas não...
Não é o drama até o fim.
Não, eu discordo. Calma. 100%. A cena final...
Não, mas é a cena final. Tô falando do filme todo.
Não.
Calma, o filme todo.
Não, mas a construção do Thanos... Quando o Thanos chega em Wakanda, todo mundo da cadeira do cinema fez isso aqui, ó. Caralho. Chegou.
Sim, não, entendeu? Eu concordo. Mas, por exemplo, ó, no Guerra Infinita, o Thanos já começa dando um pau no Hulk e matando o Loki.
Ótimo.
Lindo.
Ótimo.
Né? Lindo. Só que mesmo assim, ainda tem, por exemplo, a piadinha do quando os Guardiões da Galáxia acham o Thor. Aquela coisa do, ai, nossa, o braço dele é musculoso.
Ah, não,
é, sim, o Peter Quill, o Homem-Aranha, ah, eu deveria ter ficado em casa. Então eles trabalham muito pontualmente com quebra de carga dramática. Mas não tô falando que não teve drama.
Não, sim.
Mas o Zack Snyder é sombrio o tempo inteiro.
É,
é o tempo inteiro. Você assiste Batman vs Superman, o filme é sério. O filme é sério, não tem piadinha. O mais piadista lá é o Lex Luthor, meio alucinado.
Aquele Lex Luthor, eu não sei quem era do cast, eu não sei.
Ali eles desconstruíram.
Não. É muito ruim, é muito ruim.
Ali é o Zuckerberg.
É feito, mal interpretado, é péssimo.
Então, sim,
esse Pikachu faria um Lex Luthor melhor.
Mas, só pra concluir o meu ponto, é que A Guerra Infinita, ela é um filme sério, mas a Marvel consegue dosar a ponto de não tornar o filme sombrio. Sombrio. Uhum, o filme do Batman vs Superman, o Homem de Aço e a Liga da Justiça, chega a ser um filme sombrio, é um filme dark. É um filme dark, é uma proposta do Zack Snyder.
Mas que faz sentido, que qual seria a conclusão dele.
Claro, pra mim faz total
faz
sentido.
Faz total sentido pra que ele queria fazer.
Mas o que eu tô querendo trazer aí pra audiência do Bacon, pra galera do Baconzitos, é o seguinte. Comercialmente, até conversei isso com o André nos bastidores, que a gente conversa bastante. Comercialmente, pra olhar numa visão mais macro e não fã, não é bom ter um Superman violento.
É, e esse Superman aqui, não é só o Superman do Injustice, não é só um Superman violento. É um Superman ditador.
Sim.
Ditador. Ele vai na ONU. Pô.
Eu, como fã de HQ, eu quero ver o Superman psico.
Então.
Eu quero ver o Superman vilão. Eu quero, sabe, é uma outra vertente. Apesar de ter um conceito meu de não gostar de troca, de um vira vilão, mas eu tô começando a aceitar isso. Principalmente depois que o Frieza virou aliado ali dos Dragon Ball. Eu não aceitei, mas tô começando a um pouquinho a aceitar. Então, assim, eu acho que o Zack Snyder, ele tinha uma proposta já lá no Homem de Aço.
Já.
Lá no Homem de Aço. E aí, pelo que eu andei estudando, pelo que eu li, os executivos da Warner, eles mandavam alguns profissionais meio que vigiar as filmagens da Liga da Justiça.
Exato.
Eles vigiavam as filmagens e falavam assim, chegava pro Zé e falava assim, ó, meu, negócio tá sinistro aí, tem caveira, sabe, tem, meu, ó,
sangue,
tem sangue, ó, não tô gostando disso. Por isso que eles trouxeram o Joss Whedon numa estratégia aí de tentar marvelizar, mas aí foi o erro, porque já existe um tom construído.
Mas é o que o Lucas falou. O Lucas falou um negócio muito legal, que é o que eu sempre falo. A Marvel tava indo no ritmo dela, no esquema dela, no estilo dela que ela construiu. Ela tava indo. Chegou no Guerra Infinita, mudou. Ficou sério. Porque termina daquele jeito.
Ficou sério porque existe uma ameaça
Sim,
real.
Sim, todo mundo ficava apreensivo. Finalmente tinha um vilão que a gente ficava apreensivo quando apareceu.
Foi um acerto mortal.
E o que aconteceu? Quando a Marvel foi pro tom mais sério, a DC veio pro que a Marvel tava fazendo. Então, por isso que não teve nenhum peso a Liga da Justiça.
Mas é que, assim, a Marvel, você teve uma evolução,
sim,
né?
Sim, e a DC voltou.
É, sim.
Porque tinha feito o Homem de Aço, Batman vs Superman, tava aquele sombrio, e na Liga da Justiça foi pra Marvel, enquanto a Marvel foi pra um tom mais sério. E acertou 100%.
Acertou.
Bonito o som da palma.
Foi.
Foi maravilhoso. Acertou 100%. E assim, agora, hoje, a gente entende o que o Snyder queria fazer e, pô, não tem como não querer.
Não, e eu assisti, eu vou falar pra vocês, galera, porque depois que saiu o Snyder Cut, eu assisti 3 vezes, assisti 2 legendadas e 1 dublada. Incrível, sabe? Eu assisti mesmo 4 horas, foram 12 horas que eu tive de Snyder Cut, mais do que a gente gravou de Linhagem Geek, mais de 15 horas rodada e voo de Snyder Cut. E assim, Logo depois que saiu o Snyder Cut, né, vieram as pessoas fazerem comparações. Não, porque o Snyder Cut já é melhor do que Vingadores e tal, né? É, o que eu não concordo por toda uma construção que houve da Marvel.
Lógico. É, calma, não é por aí também, né?
É, de forma alguma desmerecendo o Snyder Cut. Pra mim, o Snyder Cut é um filme épico. Essa liga, ela conclui muito bem, finaliza muito bem. A gente ainda vai entrar no, na questão do vilão, que o André falou, que o Thanos... Ele colocou um peso de vilão ali.
E o mesmo que o Darkseid, porque assim, o Darkseid não aparece muito.
Não.
Mas o jeito que ele aparece já é imponente. O medo que o Steppenwolf tem do Darkseid.
Uhum.
Então ele é construído aos poucos, ele no trono. A história do Darkseid.
Sim.
A construção é perfeita. Se esse filme tivesse sido... Se em 2017 tivesse sair... Ia dar um buraco na cabeça da galera muito forte,
sim,
né?
A galera ia pirar. Mas é isso. Então, assim, eu achei que o Snyder, ele mostrou... ele conseguiu concluir o que ele queria mostrar. De forma super justa, finalizou muito bem. Finalizou muito bem. É um filme realmente maravilhoso. Que arruma demais o que foi feito com o do Joss Whedon. Ele exclui o do Joss Whedon. Joss Whedon... Eu, se fosse o Joss Whedon...
Tipo Caça-Fantasmas, sabe?
Eu pediria para o Wikipedia tirar o Liga da Justiça quando fosse procurar Joss Whedon. Tira.
Se fosse o Joss Whedon, eu rasgava meu diploma. E outra coisa...
Eu sei,
eu tô brincando. Mas assim, ó... Mas é o seguinte... Quem foi o grande salvador do Snyder Cut foi o Caçador de Marte. Ele foi essencial que ele levou a luz.
O Caçador de Marte tá desde o Homem de Aço.
Então. Levou lá, porque salvou a luz. Levou a luz, ó. Dá uma voltinha aí, ó.
Ele é o plano B.
Caçador de Marte foi...
Save Martha!
Cara, é uma coisa que, assim que eu assisti esse filme, eu fiquei com isso na cabeça. Eu mesmo condenei um pouco o Zack Snyder depois do Batman vs Superman. O Homem de Aço foi muito bom, ele claramente é fã de Dragon Ball nas batalhas, né? Claramente ele assiste um Dragon Ball ali no através do prédio. Aquilo é muito bom, muito mesmo. Só que aí, por causa da pressão do, quebrou cabeça, aí ele fez o Batman vs Superman, quis fazer um negócio mais numa ilha afastada. Acho que ali já pesava executivo. Você já sente que ali já tem um peso de uma mão que não é a do cara. O cara é do filme épico, do pé no peito de Esparta, sabe? Aquele negócio violento. E ali parece que tá mais sombrio do que violento no Batman vs Superman. Então ali você já sente que já tem alguém se metendo. A hora que alguém começa a se meter numa visão dele, que é uma visão muito única, já vai começar a estragar. Aí o Marta estragou muito.
Já pensou se ele faz um tweet, ó... A ideia da Marta não é minha.
Ele se salva. A hora que chegou no Liga da Justiça, cara, a visão do Injustice é perfeita. Faltou os executivos da Warner entenderem de DC e entenderem principalmente que os jogos da Liga da Justiça que voltaram a fazer sucesso foram baseados nessa história. Pô, a NetherRealm criou, baseado no Mortal Kombat, o jogo... com a mesma jogabilidade de Mortal Kombat, e pegando essa história mais violenta, essa pegada Mortal Kombat que tá todo mundo pedindo. Então, tem um público pra isso, tem um monte de fã, e querendo ou não, pelo menos aqui no Brasil, eu não sei como é que é no resto do mundo, se parar pra comparar, mas a DC tem mais fãs do que a Marvel em relação aos seus super-heróis. Por mais que o Homem-Aranha e os X-Men vendam muito quadrinho, no todo, os heróis da DC são mais populares. Então, se você tem isso tudo na mão... Cara, isso é muito executivo, isso é muita administração. Claramente eles não sabem o que fazer com o que tem na mão. E o Zack Snyder provou isso nesse Liga da Justiça.
Porque se você for ver de popularidade, aqui a gente, galera do Bacon, a gente não tá falando que não gosta de ninguém aqui, tá? É uma visão de popularidade. Uhum. Superman, Batman e Homem-Aranha, pra mim, são os três heróis mais populares da história.
Sim.
Aí você coloca aí, Superman e Batman é DC e Homem-Aranha é Marvel.
Uhum.
E a gente tava até conversando antes de começar o podcast que o Homem de Ferro foi uma grata surpresa pra Marvel. Foi uma grata surpresa. para a Marvel, porque o Homem de Ferro nunca foi aquela popularidade comprada 100% entre a galera. Quando eu falo de popularidade, eu falo assim, não fã raiz de HQ, mas aquele cara que assiste um desenho na TV, que gosta do universo de super-heróis, mas não é um aficionado que tem todas as HQs e tal. Ele sabe que existe o Homem de Ferro, mas eu duvido que ele conhecesse a história profunda. Mas na DC a gente tem Batman e Superman extremamente desenvolvidos. Agora, olha só que interessante. O primeiro filme de Superman, foi em 1978. O primeiro filme do Homem-Aranha foi em 2002. Em 2002. Antes de chegar o filme do Homem-Aranha, já tinha tido 4 Supermans e 4 Batmans. Olha só a diferença, Então, essa questão da popularidade que você falou, Bruno, pra mim faz total sentido. E hoje você tem muito mais desenvolvimento de universos, esse multiverso da DC, que é uma coisa absurda, do que na Marvel. Ah, sim. Porque na Marvel você tem os Vingadores, se a gente for falar de equipe, de coletivo, você tem Vingadores, Quarteto Fantástico e X-Men.
Aí você tem os Eternos, essas histórias, mas não são
agora, dentro do universo da Liga da Justiça, você tem milhares de histórias, milhares de universos, é um negócio absurdo. Tem a Crise das Infinitas Terras, depois tem os Novos 52. Cara, é um negócio absurdo, é absurdo esse universo. E eu concordo, assim, de forma alguma, tô falando que a Marvel é pior. Mas eu, na minha visão, a DC, ela tem muito mais popularidade do que a Marvel.
E se você começa a comparar até mesmo, tipo, a gente, até o Snyder Cut, né? A gente não tinha muita, não tinha grandes coisas ali da DC nesse momento. A gente tem um clássico do Superman, que até hoje é discutido ali como um dos melhores filmes, tipo, se transformou num filme cult até, o Superman, né? Esse Superman aí antigo. De tão, assim, inovador que foi pra época, e também o enredo, os atores, sempre foi muito bom, né? As discussões sobre cinema colocava esse filme aí como aquele, o filme top, né? Não era aquela discussão, aquele filmezinho blockbuster, que é feito pra ganhar dinheiro e tal. Não, era um filme de qualidade e tal, né? Não que os filmes de hoje não tenham qualidade. Mas daí, assim, de agora, desse momento, a gente não tinha um filme de si. Tipo, nossa, que filme, né? Cadê? Não tinha. Foi decepção atrás de decepção, né? A gente queria muito que desse certo tudo, né? E sempre na esperança, Aí entrava um filme, putz, velho, tá de sacanagem. Aí entrava outro, não, gostei disso aqui, mas ainda assim poderia ser melhor e tal, né? Então, daí, a Liga da Justiça, digamos assim, não só ela, né? Tem outros ali que são bons, né? Tipo, da Mulher Maravilha, do Aquaman, né? Mulher Maravilha 1, porque o 2, pelo amor de Deus, é o Aquaman.
O 2.
Mas...
ruim.
Mas se você for comparar os filmes, né, do momento com a Marvel, não tem como, né? A Marvel, ela construiu um legado ali. A Marvel Studios, ela construiu um legado de anos.
Foram 10 anos, né,
10 anos, exatamente. Porém, a Liga da Justiça, ela sempre também... a DC, ela sempre pegou muito em animação, né? Aí se você compara as animações da DC com a Marvel, não tem como comparar também. Porque a DC, ela também tá disparada, assim, em animação, né? Nossa, muita animação, muito boa, assim. Até séries, até. Tem aquela famosa série do Batman, que o Coringa lá é dublado pelo...
Mark Hamill.
Isso, exatamente. Tem, assim, tem clássicos.
É o Batman que a abertura é a explosão do banco.
Isso, exato. Então, assim...
Isso, esse aí é sensacional.
É sensacional isso daí, mano. Tem, tipo, análise, assim, as notas são altíssimas, assim, com essa série de animação. Então, foram construídos assim, né? Porém, hoje, o momento é da Marvel, né? A Marvel ela mereceu, ela fez por merecer, né?
Claro!
Mas não tem jeito, cara. Não tem jeito, assim. Vocês aí, como vocês disseram, eu e o Bruno também, a gente já conversou outras vezes. Cara, a DC fez parte, assim, da história, né? Da gente. A DC, cara, ela trouxe a ideia do panteão grego, né? A Marvel, isso é até interessante. Isso é até interessante fazendo uma comparação, não querendo diminuir um outro, aumentar o outro. Mas características são importantes. A Marvel, a DC, né? Ela começa ali com o Superman, depois Batman, né? O Superman, inclusive, acho que ontem ou hoje fez 82 anos, 83
anos.
Ontem, né? Exatamente. E era um deus, praticamente um deus, né? Que fazia de tudo, que tinha todos os poderes. Agora, a pegada da Marvel, ela foi uma pegada de humanizar. Então, você Sim. pega uma pessoa que tem poder, mas que não deixa de ser humano. Agora, a pegada da DC Sim. sempre foi divinizar o humano, né?
Então, é a pegar... famosa mitologia.
Exato. Então, foi pegando esses arquétipos. Então, assim, eu não sei se isso também tem uma grande influência, porque... É legal você ver um herói que é humanizado, um herói que tem limitações, Sim. um herói que tem fraquezas, porque isso faz parte, isso é da gente, é da nossa natureza. Mas quando a gente se identifica, eu acho que a Marvel ela usou muito disso. É que hoje não tem mais tanta característica assim fixa, né? Porque depois cada um foi usando um pouco de cada coisa, né? Mas Sim. quando você pega um herói que é como se fosse um deus... Eu não sei, assim, tipo, por mais que humanizado eu me identifico, mas eu quero me inspirar em algo, né? Então, daí você olha daí pro Superman, o cara que não tem defeito, o cara que derrota todo mundo. Você olha pra um Batman, homem, porém, tipo, um homem cheio de trauma, enfim,
mas
porém...
É um bichão, né?
Mas é o bichão.
Mas quando entendeu? Põe a máscara, filhão, Exato. Ninguém aguenta.
Tanto que a gente até fala, nossa, meu, isso tá igual o Batman, né? Até virou ditado popular o negócio, entendeu? Porque ele já enfrentou várias pessoas, e inclusive já venceu até o Superman, né? Então, então você vai pegando, por exemplo, Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha é Grécia pura, entendeu? Deusa. Enfim,
é Grécia pura.
É filha de Zeus, entendeu? O Aquaman, exatamente. Então, assim, por mais que é legal humanizar o herói, chega um ponto que se você humaniza demais, ele acaba ficando abaixo daquilo que é o ser humano, entendeu? Daquilo que ele representa. Que, na minha opinião, não sei vocês, assim, num tipo... Mas hoje, quando a gente vê essa série Falcão e Soldado Invernal, na minha opinião, é isso que ela tá fazendo. Ela tá pegando o herói, e tá rebaixando ele cada vez mais, ao ponto de não ter vilão, ao ponto de não ter mocinho, não ter, tipo, todo mundo tipo, eu só tenho uma motivação, é só uma motivação, e minha motivação não é tão boa, mas eu não sou vilão no fundo, então eu acho que essa pegada, isso querendo ou não, acaba de certa forma, eu pelo menos, eu gosto mais daquilo que me inspira do que daquilo que me traz pra baixo, entendeu? Eu gosto mais daquilo que me eleva do que daquilo que me rebaixa, né? Eu não tô falando que... Assim, me entenda, eu tô usando exemplos, mas eu não tô falando que uma série, que a Marvel, isso, aquilo, tá me rebaixando a um nível lama. Não, não é isso.
Tá ficando deprimido.
É, mas assim, eu tô comparando como que era a pegada, pelo menos no início. E hoje eu usei o exemplo dos Falcão Soldado Invernal, que é uma coisa que eu tenho visto muito. Que ultimamente é o que é um tema que está sendo tratado muito hoje nesses filmes de heróis. Que é aquela pegada, não existe vilão. Hoje eu sou mocinho, amanhã eu posso ser vilão. Eu sou vilão hoje, amanhã eu posso ser mocinho. Então não tem mal, não tem bem, né? Tudo é uma questão de intenção, tudo é uma questão de momento. Então não existe bem, não existe mal. Todo mundo ali é do bem. Se não existe bem e mal, na verdade, todo mundo ali é a mesma coisa, né?
E é diferente do que, por exemplo, o Zack Snyder quis fazer com o Superman, do que o Injustice faz, né? Porque o que eles querem fazer? Eles querem pegar aquele herói supremo, aquele poder todo, e mostrar que aquilo, de uma forma deturpada, pode se tornar o maior mal que nós já vimos. Então ele não tá pegando e deixando dúbio o que é herói e o que é vilão. Ele tá mostrando que esse poder na mão do mal é o inferno na Terra. Então ali é aquela pegada do tipo, eu quero te elevar ao bem, mostrando o bem supremo, e eu quero te afastar do mal, mostrando o mal supremo. Então, mesmo que eu use o mesmo personagem, eu estou representando claramente esses dois pontos. Eu não estou deixando tudo meio dark, meio... isso é uma coisa que incomoda.
Save Martha!
É aí que vem a questão da antivida, né? Porque para esse ponto que você trouxe de um Superman, mostrando um Superman bem, né? Mostrando um Superman
aí,
bem.
Olha esse Superman. Uh-huh. Inclusive tem um podcast. Tem um podcast sobre.
É a animação desse aqui. Vocês gostaram da animação?
Da animação.
A gente falou da animação.
Eu ainda não vi essa animação. É boa essa animação? Eu não vi também.
É boa. Muda uma coisa
porque
ou outra
na
ali.
Hora...
É boa.
É, Porque, assim, essa questão do herói colocar o herói numa posição de vilão é delicado, é muito delicado isso.
Sim.
Mas o fã que está acompanhando toda essa trajetória do Zack Snyder, ele entenderia isso, entendeu? Ele entenderia. Por exemplo, imagina o Bruno não assistiu nenhum filme do Zack Snyder na vida. Aí ele começa a assistir o Liga da Justiça a partir do pesadelo do Batman. Porra, ele vai falar, meu, que é esse cara? Tá louco, Superman? Você entendeu? Você não viu nada do Zack Snyder, você já vê direto o pesadelo do Batman. Né? Na verdade, não é nem o pesadelo do Batman, é a visão do ciborgue.
É a visão do ciborgue.
Né? Você começa a assistir o filme pela visão do ciborgue. Superman loucão, com a máscara do Batman na mão. Você fala, meu, que isso? Caramba, cadê o meu azulão que salva o helicóptero?
De sunga vermelha.
Entendeu? Então, assim, por isso que existiu toda uma construção. O Zack Snyder foi muito inteligente. Da mesma forma como a Marvel também foi muito inteligente, construindo filme por filme, amarrando filme por filme. Cara, eu acho que nunca na vida eu esperei tanto uma cena pós-créditos quando eu comecei a assistir os filmes da Marvel, cara.
Isso foi um negócio absurdo.
Uhum.
E assim, a forma com que a Marvel foi criando, ela foi criando Thanos. Ela foi primeiro, ele aparece num pós-crédito, aí depois no Guardiões da Galáxia já aparece que uma nação foi dizimada pelo Thanos. Ela vai plantando ali pra no final o Thanos ser daquele jeito, aí é fantástico.
Era assim, cara. Tu ia assistir um filme, eu ligava às vezes pro André e falava assim, tem pós-crédito.
É.
Ou assistia, não tem pós-crédito, pode ir embora. Agora, voltando aqui pro Snyder Cut, eu acho que essa conotação, porque o Injustice, né, o subtítulo, né, é God Among Us, né, deuses entre nós.
É isso mesmo.
Né? E essa conotação de deuses pros heróis da DC, eu acho que é muito interessante. E aí, você trabalhar o lado humano é perigoso. É perigoso. Por exemplo, eu tô assistindo a série do Superman e Lois da CW.
Uhum.
Tô assistindo.
Sim. Eu vi um episódio,
não sei se vocês estão assistindo.
Eu vi o primeiro.
Cara, eu tô gostando. Eu tô gostando por quê? Porque tá mostrando um lado do Superman que nunca foi mostrado, que é o lado pai.
Sim.
E todas as dificuldades que ele tem em criar dois filhos, que são gêmeos, que têm 14, 15 anos, que estão na fase da aborrecência, né? Tem os seus problemas e ele lida, e a dificuldade dele em ser pai, porque ele tem que ser pai, ele tem que ser o Clark Kent, tem que ser o Superman.
Uhum.
Então, assim, olha só, e o pai da Lois, não vou dar spoiler, mas assim, o pai da Lois é general militar, e várias vezes ele chega pro Clark e fala, numa discussão que ele tá tendo com a Lois, fala assim, você não tem noção que você é o Superman, você é o cara mais importante da Terra, você não pode ficar aqui brincando de ser pai, entendeu? Olha só a dicotomia da situação. Mas eu tô achando muito legal essa abordagem. Eu acho muito legal. Então, isso que o Zack Snyder ia fazer ia ser uma revolução na história do cinema.
Uhum.
Porque até hoje não tem nenhum filme onde de super-herói onde o herói master vira um vilão master. Não existe. Uhum. E o Superman, ele é um herói master, e se ele virar vilão, ele vai ser o vilão master. Ser o mais temido nas duas posições. Então, isso que é interessante.
Aí o Superman é o maior super-herói de todos, né? O Superman,
sim,
assim, quando a gente pensa num herói, assim, de força e tudo, é o Superman.
É.
E a gente acompanhar uma transformação do Superman que o Snyder ia fazer, essa transformação ia ser uma transformação, assim, muito... Já dava pra saber que ele ia fazer, né? Uma transformação... Porque no Snyder Cut, quando ele volta pra família... Ele dá várias pistas, né? O Snyder. O Snyder, por exemplo, a Liga da Justiça contra o Kal-El, no primeiro, que teve no Joss Whedon.
Uh-huh.
Ali é um prelúdio.
Sim.
Ali é um prelúdio. Então ele brinca muito com isso. Então aquela parte que mostra ele voltando pra família, o Clark mais humano, entendeu? Ali, aí você... Ele dosa, ele vai dosando, pra depois, quando o Superman virar, você entender ele completamente.
É porque, assim, existe uma discussão muito forte entre as partes, que é a gente hoje diz, a parte que, não, que eu não estou inserido, que dizem que hoje, hoje a gente vive um mundo do super-herói cínico. Super-herói anti-herói. Cínico. É, não, é um super-herói cínico, é um super-herói violento, é um super-herói matador, mas não deixa de ser herói, não deixa de ser altruísta e tal. Mas eu acho que, assim, a geração, a nossa geração, é uma geração que acompanhou tanto o super-herói, né, super bonzinho, super pacato, sem erros, sem defeitos. E eu acho legal a gente ver alguns defeitos, mas de forma alguma a gente pode perder o sentimento nesse super-herói da visão de inspiração, de modelo.
Exato, exato.
Entendeu? A gente não pode perder. Porque hoje eles estão trabalhando muito bem as cargas dramáticas em filme.
Sim.
Hoje a carga dramática tá muito boa. É, por exemplo, você fala de Homem-Aranha, o Homem-Aranha é um cara fudido, entendeu? É um cara fudido. Stan Lee, quando criou o Homem-Aranha, ele colocou na cabeça dele assim: eu quero construir um super-herói que tenha os problemas da maioria das pessoas.
Pra mim, a criação do Homem-Aranha... A gente tá falando do Homem-Aranha, não exagerando, mas pra mim, a criação do Homem-Aranha como personagem é uma das... Assim, é tão simples, mas ao mesmo tempo tão genial, que é o cara que tem é um cara que não tem dinheiro, que tem que trabalhar, mas tem que ser o Homem-Aranha. Ele tem que ter cuidado pra quem tá perto dele não ser pego pelo vilão. Assim, ele tem os problemas de cotidiano com o trabalho, com o chefe.
Então, aí...
Aí que é a genialidade.
E aí, pegando o gancho disso que o André falou, pra mim, um dos erros do Zack Snyder foi o Flash.
Ah, sim.
Porque o Barry Allen, ele tem os problemas
dele. Toca aqui.
Dele. Não, pra mim também, assim, O Barry Allen, ele tem os problemas dele, tem. A gente já viu isso na série da década de 90, a gente já viu isso nessa série que tem do CW. Mas ele não é tão assim como ele foi no Zack Snyder, né? Tão, sabe, tipo, vislumbrado com as coisas.
220.
Tão carente, tão carente. É, muito carente, é muita carência. A gente sabe do, por exemplo, eu acho que o personagem do Flash, ele se assemelha um pouquinho no contexto do Homem-Aranha.
Sim.
Porque não é um cara rico.
Sim.
Né? É um cara que ganhou poderes assim como o Homem-Aranha, não nasceu com eles.
Uhum.
Tem problemas, né? Perdeu a mãe, assim como o Homem-Aranha perdeu o tio, perdeu os pais. Então, sim, eles têm problemas parecidos. Mas, por exemplo, nenhum Homem-Aranha que você viu é tão assim como foi o Flash. Em nenhuma série o Barry Allen era assim, sabe? Todo... Tem uma hora numa cena que tá... Eu achei engraçado. É engraçado porque não deixa de ser engraçado. Mas é meio estranho isso que eu vou falar, assim. É engraçado, não deixa de ser engraçado, mas eu não gostei.
Uh-huh.
Entendeu? Por exemplo, tem uma cena lá que tá todo mundo na torre de Gotham, conversando com o comissário Gordon. Essa cena também tem no do Joss Whedon. Aí tá o Batman, o Flash e a Mulher Maravilha. E aí, do nada, chega o Cyborg voando. O Flash toma o maior susto, sabe? Tipo, toma um susto. Isso daí é quebra de alívio cômico. Isso é quebra... Mas pra que tomar um susto daquele? Sabe?
Ninguém herói
se
não
assustou.
É, né?
Porra, o Cyborg chegou voando com um monte de canhão, chegou fazendo barulho, o Flash toma um susto, sabe? Não precisava. Mas o Snyder, ele arrumou o Flash.
Pra mim, não arrumou. Pra mim, arrumou...
Pra mim, tá uma bosta.
70%.
Não, corrigiu. Vamos melhorar a palavra, então. Ele corrigiu, sim, algumas coisas. Por exemplo, a gente até cita isso no nosso vídeo... Que no do Joss Whedon, pra mim, é uma das cenas mais patéticas da história de super-herói. É quando eles estão lá no túnel, que o Lobo da Steppe tá com os reféns. E aí o Flash vê pela primeira vez os parademônios e o Lobo da Steppe, e ele tem uma crise ali. Não, não, não. Não, eu não sei se eu vou conseguir fazer isso, porque eu tenho medo de insetos. E assim, eu nunca... briguei com ninguém e eu corro e empurro as pessoas. Cara, aquela crise ali pra um super-herói do porte do Flash não existe, velho. Cara, não existe. Meu irmão, tu é o Flash, brother. Você corre na velocidade da luz, irmão. Mano. Se eu corresse na velocidade da luz, eu ia falar, malandro, foda-se esses parademônios.
É praticamente, meu irmão, vira homem, pelo amor de Deus.
Então assim, desnecessário. E hoje ainda, a gente tá falando do Flash, saiu o teaser, né, do logo do Flash, né, então as filmagens vão começar, vai ser o Ezra Miller, pronto, ponto, né, querendo
é a chance de tentar corrigir, porque eu acho...
Então, tem isso aí também que foi um, que pra mim eles fizeram bem com o Homem-Aranha na Guerra Civil, mas fizeram mal com o Flash. Eles inseriram o Flash depois. Então, você não teve tempo para entender quem era aquele Barry Allen. Quem é aquele Barry Allen? Outro exemplo, vou dar um exemplo de um herói da DC, que é criança, infantiloide, o Shazam. Né? O Shazam é um moleque de 15 anos. Né? O Billy Batson é um moleque de 15 anos. Só que isso daí foi até um pouquinho exagerado no filme do Shazam, porque quando ele se transforma em Shazam, ele adquire a sabedoria de Salomão.
Sim.
É, o Salomão...
É mais sábio da história.
É, não é... Porra, virei o Shazam, vamos no puteiro. Sabe? Calma, né? Calma, porra, o cara tá... Virou o Shazam, ele tem a força do Hércules, a velocidade do Mercúrio, e a sabedoria de Salomão. Não, vamos lá no puteiro. Não, né? Calma. Porra, você ganhou a sabedoria de Salomão. O S faltou,
então. Sacanagem, né?
Faltou o S. É o Razan. Né? Mas tudo bem. Agora, o Flash, ele foi apresentado de uma forma muito ruim pra gente.
Nos dois filmes.
Muito ruim. Né? Exato. Então, assim... Agora, qual que é o desafio desse Flash? É tentar tirar um pouquinho dessa visão que nós temos. Eu acredito que aqui todo mundo concorda, né? Que o Flash é muito infantiloide, muito, sabe, muito abaixo do porte de um Flash. Né? Então, foi assim, pô, pra quem viu o Flash da década de 90, não sei se vocês viram a série do Flash da década de 90, que o Barry era bolado, ele era bolado, grandão, cara. Eu falei, meu, que Flash é esse? Usava mesmo um colan vermelho, era só lycra naquela época, era só lycra. Porra, aquele Flash era irado. Aí depois veio o Flash da CW, né, magrinho e tal, mas eu gostei dele.
É, ele é bom. Ele
sabe,
é bom.
Gostei.
Primeira não temporada...
Eu acho que das séries da CW, essa daí é uma das melhores, né?
É assim, eu não assisti, tá na sexta temporada, é muita coisa, eu assisti acho que umas três temporadas só. Eu acho que essa questão também de ter muita série de super-herói, ela conflita demais.
E série ruim.
Essas séries de mais de 20 episódios por temporada, esse formato meio novelesco, eu acho que não funciona pra super-herói. Tem que ser aquelas séries mais curtas, 10 a 13 episódios, que é a meia temporada.
Acabou.
Senão não tem jeito.
Mano. Isso.
Muita enrolação, sabe, muita novelinha.
Sexta temporada, você se perde. Por exemplo, ó, tem um super-herói que eu gostava muito da época que eu assistia Super Amigos. Quantos anos vocês têm aí, só pra eu saber?
27.
Eu vou fazer 30.
Vai fazer 30? Então eu sou o tiozão da galera aqui. Na Globo passava muito... o meu primeiro contato com super-heróis foi na Globo, óbvio, né? Na Globo, enquanto era boa. E eu assistia muito Super Amigos. Eu adorava assistir Super Amigos.
Puta, é esse que tinha os gêmeos?
Era demais. Tinha os gêmeos. É. Zane. Sei lá, que eles falavam, Super Gêmeos, ativar! É. Em forma de um jarro de água.
Isso.
Um virava coisa líquida
e outro virava peixe.
Água e outro virava animal. virava animal. E tinha um macaquinho também. Eles tinham um macaquinho. Aham. Uhum. E uma vez no Super Amigos apareceu um herói chamado Tempestade. Não sei se vocês vão lembrar. Tempestade era um cara vermelho com os olhos brancos, a cabeça pegava fogo, né, e ele voava e ele tinha poderes nucleares. Cara, eu adorava quando aparecia esse personagem. E ele conversava com um carinha que ficava dentro da mente dele. E esse Tempestade era uma fusão. De duas pessoas. que na série do Flash da CW eles apresentaram como nuclear, que é a fusão acho que é um atleta, um cara com um doutor químico, né? E eles se fundiam.
Um cientista, um físico nuclear.
Isso. E eles se fundiam. Eles exploraram até que bem no Flash da CW, mas eu era apaixonado por esse personagem. Demais. Só que quando eu vi na série da CW, eu falei, mas não é igual.
Sabe? Não é um igual. Cosplay. Não é era um igual. Cosplay mal feito.
É, não é igual aquele, sabe? Eu gostei, mas eu falei, ai, caraca. Demorou pra entender que aquele lá era o Tempestade. Demorou. Então eu acho que, assim, as séries... Hoje existe um conflito gigantesco entre o Flash da CW e o do Zack Snyder.
Uhum.
Tem um monte de gente falando, ah, porque... Eu não lembro o nome do ator. Não, porque o Flash da CW é bem melhor. Porque o Flash... Existe um conflito gigantesco. Por quê? Porque o Flash da CW, ele era um cara mais sério, né? É um cara que foi se testando, tinha confiança, não era inseguro.
Era inteligente,
Flash,
né?
Ele tem muito defeito. Uhum. É muito defeito. Esse é o ponto que você até mesmo falou, Lucas. É um super-herói com muito defeito. Você pode ter defeito, como o Peter Parker tem os defeitos dele, mas era muito defeito. Você não via uma virtude nesse Flash. Uhum. Até mesmo quando ele vai dar o tapinha ali na espada da Mulher Maravilha, ele tropeça e cai, velho.
É, cara, porra, como você tá falando aí, só aproveitar. E a cena da salsicha? Eu fiquei assim... Mano, no começo, quando tá apresentando ele, que acontece o acidente lá, e CGI, né? Bonecão da menina voando. Você percebe assim que eles...
Né, o slow motion.
É, o slow motion e tal. Aí ele me pega a salsicha no ar, assim, ó. Aí eu fiquei assim, mano, o que que ele vai fazer com essa salsicha?
Deu margem.
Aí depois ele pega a salsicha e leva lá pros cachorros. Eu fiquei ali, nossa, velho. Tipo, assim...
É, então. É, eu acho que, assim, essa questão, sabe, do Flash ir trabalhar em pet shop... Porra, olha só a contradição. Como que ele construiu aquela base...
É, que o Batman... Que só o Batman conseguia entrar.
Pois é, ele construiu uma base gigante e vai trabalhar num pet shop, cara. Ah, peraí, né, meu?
É,
porra, no mínimo IBM. No mínimo IBM.
Porra, no mínimo... Porra, era pra ser gerente da Amazon.
Porra, cara.
Pois é, então.
Sabe, aí você fala, meu, o cara construiu uma puta de uma base cheia dos... Cheia de coisa, cheia de máquina, cheia de computador, poltrona favorita, e vai mandar currículo pra pet shop. Ali não, né? Deu uma forçada. Mas assim, eu torço, eu sou... Vocês assistem os vídeos da Linhagem? Eu sempre sou otimista. Eu sempre sou otimista e eu acredito. Porque, ó, olha só, veja bem. Veja bem, analisem comigo isso aqui, meninos do bacon. Presta atenção. Eu falei que isso ia acontecer e já está acontecendo. Robert Pattinson. Depois desse filme do Snyder Cut, já tem um monte de gente falando, ai, porque o Robert Pattinson vai ser péssimo como Batman. Já existia esse rumor por causa da associação com
Crepúsculo.
O Crepúsculo. Uhum. Mas depois do Snyder Cut, que o Batman, ele já era bom, mas ficou infinitamente melhor no Snyder Cut, já começou, putz... Ai, o Robert Pattinson, nossa, o Batman do Robert Pattinson, ah, meu Deus do céu. Então, a comparação, ela é inevitável, ela é inevitável. O que eles vão ter que fazer agora com o Flash é diminuir um pouquinho da insegurança, maneirar no tom da piada,
uhum.
Porque, ó, que nem eu tava conversando com o André, eu vou concluir que eu já tô falando muito. O filme do Shazam, tem muita gente que não gostou do filme do Shazam. Eu gostei do filme do Shazam porque respeita a regra do filme, o filme todo.
Uhum.
O filme todo é com alívio cômico,
sim,
é um filme infantil, é um filme que se tu leva teu filho de 10 anos de idade pra assistir, ele vai achar animal, vilão é bom, Dr. Silvano é bom, treinamento de super-herói é bom, depois quando todo mundo vira Shazam no final, eu achei irado. mas o filme se respeita do começo até o final.
Uhum.
É, eu quero que quando for aparecer o Adão Negro e tiver um Shazam 2, ele já tenha a sabedoria de Salomão.
Faltou só amadurecido um pouquinho.
É,
então, mas se é o seguinte, isso,
mas o tom é respeitado,
sim,
mas é
até seguinte, o final. Uhum. Eu acho que o grande desafio, Shazam, Deadpool e Homem-Aranha, os próximos filmes, eles têm que ser diferentes. Não dá pra ser igual, porque o Deadpool, ele é o mesmo dos dois filmes. O Homem-Aranha é o mesmo dos 3, 4 filmes, entendeu? Porque ele precisa amadurecer. Porra, não é possível... No Homem-Aranha, no próximo Homem-Aranha. Porra, o Homem-Aranha, ele já perdeu o Tio Ben, perdeu o Homem de Ferro, perdeu... Ele morreu! Ele morreu! E aí ele volta no 2 querendo sair com a turma do colégio. Aí é foda. O Deadpool também. Qual vai ser o Deadpool 3? Qual vai ser o esquema? Porque, de novo, a farofada não vai funcionar. Tem que ter um negócio.
Sim.
É. Tem que ter alguma coisa.
O 2 já quebrou bem.
Já. E eu, assim, eu falei pro Gabriel, o Deadpool... Ele pode ser um dos caras mais importantes para a nova fase da Marvel. Porque ele tá virando um cara extremamente popular, o Deadpool.
Uhum.
Então ele pode ser muito importante. E o Shazam também. Vindo o Adão Negro, que pode trazer a seriedade do universo que tem, né? Do DC que tem, o Adão Negro, pode mudar as coisas. Assim, a gente tá numa fase de transição. Que vai ter que mudar o esquema.
Sim.
O esquema vai ter que ser outro. Sim, sim. Porque muitos... por exemplo, por que não me surpreendeu muito o Shang-Chi? Porque no final tem aquela piadinha clássica. Eu falei, bom, é mais um filme da Marvel. Não sei se vai ter alguma coisa aí. Mas dentre tudo isso, o que eu mais quero ver seria a continuação do Snyder Cut.
Tá, sim.
Esse gancho do Flash, que vocês comentaram bastante, assim, pra mim o Flash é o pior personagem do Joss Whedon e é o pior personagem do Snyder Cut, assim, sem sombra de dúvidas. Pela qualidade que é o personagem, é um dos meus heróis favoritos da DC, inclusive, então o Flash, ele tá muito aquém disso. Só que, dado que nós estamos falando do Snyder Cut, eu queria trazer aqui as diferenças brutais que pra mim foram essenciais pra qualidade do filme. São duas principais pra mim. Primeiro, é que o filme é épico. Tipo, aquele foco maior nos deuses, nas batalhas, nos vilões sendo vilões de verdade, sabe? Na volta do Superman, é tudo muito mais épico, é tudo uma pegada bem mais mitológica mesmo pros heróis. Isso
pegada
pra mim é uma
Snyder,
grande diferença.
Né? Pegada Snyder.
Bem Snyder, isso. Você vê que é esse
pegada
olhar...
Pegada espartana.
É, esse olhar mitológico. Assim,
ele colocou até o Leônidas na guerra lá.
É, então. Ele pegou. Se fosse o Gerard Butler, ia ficar melhor ainda que aquele Zeus. E a segunda diferença que pra mim, assim, não fez... Assim, não é que pesou muito pra qualidade do filme, mas lavou a minha alma, mas lavou muito bem lavada, foi aquele Aquaman. Porque eu odiei com todas as minhas forças o Aquaman de Joss Whedon. Aquele... Cara, aquilo me dava uma raiva de ver. Putz, pegaram o Jason Momoa e transformaram num personagem meio burrão. Aí aquela cena do laço, da verdade... Pô, aquela pra mim é a pior cena da história dos super-heróis. Cara, aquilo pra mim é a maior vergonha da história do cinema dos super-heróis. Aí, a hora que você revê o personagem, ele é fortão de verdade, ele é bonzão, assim, de verdade. Ele é muito mais parecido com o do filme dele do que com o filme da Liga da Justiça.
Exato.
E isso também é um lapso de assim, um vislumbre de esperança, porque se deu pra arrumar ele... Ele tava muito ruim no filme do Joss Whedon. E no filme dele foi bem melhor. Nesse, muito melhor. Pode ser que o Flash tenha uma salvação ainda.
Tem, pode ter. Agora eu vou fazer só um adendo no seu ranking aí, Bruno. Mas aí eu vou colocar na seguinte questão. Pra mim, o Aquaman é o que menos teve mudanças significativas. Foram pontuais. Eu achei que o Aquaman teve mudanças pontuais. Pra mim, o personagem, o que me aliviou a alma, se chama Cyborg.
É, o Cyborg, o filme é dele.
O filme é dele,
Pra mim, o Cyborg, cara, é assim, porque eu, galera que acompanha a linhagem, eu adoro um treinamento, eu adoro ver o super-herói aprendendo e testando os poderes dele, eu adoro. Eu adoro,
progresso,
eu adoro filme,
né,
de origem.
O progresso do super-herói.
É, você vê a evolução, você vê ele se testando. E o ciborgue, pô, tentando ali, aprendendo a voar. Aquela cena foi maravilhosa. Foi maravilhosa. E o ciborgue, ele teve muito mais aprofundamento. É, mostrou toda a construção dele em relação ao pai. Toda aquela relação com a mãe. Como ele foi importante pro time. É, ele arrumando a nave do Batman, porra, foi lindo ele arrumando aquela nave. Então, assim, pra mim, de todos os personagens, quando eu colocava o olho, quando ele perde o pai, cara, puta cena.
Muito cena. Muito bom.
Ele separando as caixas, porque no do Joss Whedon, quando ele tá separando as caixas, o lobo da Steppe quebra ele como se ele fosse um boneco.
Uhum.
Porra, horrível. Cara, puta sacanagem com o personagem, não, cara. Olha isso.
Você entende a treta, né? Você entende depois toda essa treta que rolou, né? Porque
aí,
é outro personagem.
Aí no do Zack Snyder ele tá separando... no do Zack Snyder ele tá separando as caixas. Aí ele consegue entrar nas caixas. Ele tem um diálogo com as caixas transformadas na família. Olha o peso ali. Então, pra mim, o ciborgue foi o que mais teve transformação, que mais... me motivou a acreditar no Snyder Cut. Pra mim foi o Cyborg.
É, até em relação a isso, até vou me retratar aqui. O Aquaman, ele lavou a minha alma por ter mudado a característica do personagem, que era um bobão, alívio cômico, pra um personagem fodão, assim. Agora, o Cyborg, ele mal tava no primeiro filme, e esse filme foi dele.
É, tipo,
parece que as horas que foram acrescentadas, foi assim, peguei um filme solo do Cyborg, juntei aqui, e agora tá entregue pra vocês entenderem tudo. Pô, aí isso foi muito bom mesmo.
E outro, um negócio legal que eu percebi no Snyder Cut, é que no Joss Whedon, o Steppenwolf, ele pegava todo mundo e esculhambava. Nesse não, eles querem ressuscitar o Superman pela ameaça do Darkseid. É. Steppenwolf, eles davam conta do Steppenwolf. Você vê que quando juntava ali, a Mulher Maravilha, o Aquaman, dava uma canseira nele. O Flash, dava uma canseira. Porra, no Joss Whedon, o Steppenwolf sozinho, ele... Era um filme pra... A gente precisa de Superman porque a gente não serve pra nada. É. Era esse o filme do Joss Whedon.
Uhum.
É. E o Snyder Cut, você entende, porque eles ressuscitam o Superman, porque existe um negócio muito maior, muito mais perigoso. Eles nem falam, isso aqui... A gente não tá ressuscitando por causa do lobo da Steppe, não, que com toda a história que a Diana contou do passado, das Amazonas, então faz muito mais sentido e não torna a Liga da Justiça um lixo. Porque você sai do Joss Whedon e fala, pô, tira o Superman daí, é tirar o Neymar da seleção, não tem time, é uma merda. Então é isso que acho que foi o mais importante, porque quando eu saí do cinema do Joss Whedon, eu falei, porra, mas e o poder do Aquaman? E o Flash? O Batman? Mulher Maravilha? Ciborgue? Porra, todo mundo é forte ali, não é só o Superman.
Sim.
Ah, eu vou ressuscitar o Superman porque senão a gente não ganha do Lobo da Steppe.
E da mesma forma como eles colocaram, eles desceram um patamar do Lobo da Steppe em relação a poder, eles cresceram ele visualmente.
E na construção dele, pô.
Né?
Querendo se redimir.
É, então assim, ele tinha uma motivação.
Sim.
A motivação do Lobo da Steppe ficou muito mais definida.
Sim.
Muito
fez mais sentido.
Fazia muito mais sentido. E ele visualmente era outra coisa,
outra coisa,
né? Era outra coisa. Ele visualmente era muito mais temido do que no Joss Whedon. Só que ele, em termos de força, ele era mais equivalente aos outros. Ah, pô, Mulher Maravilha, sozinha ganha do Lobo da Steppe.
Uh-huh.
Pô,
é filha de Zeus.
Mulher Maravilha é top,
Cara, aproveitando, você tá falando Mulher Maravilha, a Mulher Maravilha do Snyder Cut, cara, aquela cena do assalto ao banco, o que ela faz com aqueles bandidos, eu falei, caraca, é isso. Mano, ela bate nos caras, os caras voam igual um boneco na parede, assim, ela esmaga os caras na parede, porque ela é muito forte, ela não vai dar um soco e o cara vai cair. Ela vai dar um soco, o cara vai quebrar, vai quase arrancar a cabeça do cara fora, entendeu? Aí você faz uma comparação com a Mulher Maravilha 1984, não gosto de armas, que ela não usa espada, não usa escudo, não gosto de armas. Aí vai lá no bandidinho, tira a pistolinha dele, não, isso daqui não. Aí nesse daí ela tá cortando cabeça com a espada, entendeu? É, mano, é outra coisa. É maravilhoso.
É, não.
Ela é uma guerreira! Ela é uma guerreira! Ela tem que cortar cabeça, ela tem que estraçalhar o inimigo. Ela é uma guerreira, pô.
Porra! Tu vai pra Temícera, tu vê as mina tudo bolada.
É,
as mina tudo bolada.
Ai, arma.
Porra! Não, as mina... Caraca, as mina usa o laço, joga a caixa materna 500 metros de distância. Arco e flecha, lança, outra mina segura a porta lá no templo.
Sim.
Todas as minas gigantes. Tu quer
que se sacrifica, um monte que morre.
Vai lá em Temícera e fala, a partir de hoje, sem mais espada.
Pode soltar bombas para o lobo da Esther.
Dark Side vem, mas não usa espada.
Quando o lobo chegar, a gente joga flor nele. Olha que beleza.
Vamos jogar rosas.
Joga rosas,
cara.
É, exatamente.
É, sabe, é um negócio que eu acho assim, tipo, o que fizeram em Mulher Maravilha 84 foi péssimo, foi horrível, muito ruim, mas eu acho que o Zack Snyder, ele deu o prêmio final, sabe, o toque, o time inteiro dribla e o atacante faz o gol. Ela concluiu maravilhosamente
o combo,
que foi, cara, aquela cena, galera, pra mim, a cena, porque do nada tu não espera o porque a câmera, né, a técnica foi muito interessante, porque pega o lobo da steppe de pano de rosto, vai abrindo, e quando abre já vem o tridente aqui, ó. Pá!
Porra, levanta ele assim, igual um espeto.
Já veio aqui, ó. E o Aquaman já levanta, o Superman dá-lhe a bomba. Meu, a Mulher Maravilha na câmera lenta. Foi a melhor câmera lenta da história do cinema, essa cortada de cabeça.
E finalmente a gente entendeu pra que serve o tridente. Né?
Exato, exatamente.
Finalmente a gente entendeu pra que ele usa. Né?
Mas então, foi. Olha só como foi importante, porque assim, todos os... Por que eu falei que o Aquaman, pra mim, é o que teve menos mudança, mas foram mudanças pontuais, foram mais mudanças comportamentais? Porque assim, o Flash, ele... Pô, aquela cena final dele é maravilhosa, né? Aí ele começa a voltar construindo
o
tempo.
É muito boa,
e tal.
É.
É incrível o diálogo.
Aquela...
E aí vem com o diálogo. Porque, assim,
mas aí a gente pode observar uma coisa que você falou. Da insegurança do cara. Esse diálogo...
Ó, suspense.
Esse diálogo...
Pausa dramática.
Esse diálogo... É um diálogo de amadurecimento, de confiança. Dele falando, pai.
É, sim.
Pai, eu tô aqui, ó. Olha o que eu tô fazendo.
Sim.
Então faz um sentido se você observar desse jeito. Olha o que eu tô fazendo. Pode ser que o Flash depois daquilo ali seria um Flash completamente diferente. O que mostra os pesadelos do Bruce. Barba. Parece que é um... Aí sim é o Flash... Que o Bruno talvez sempre quis ver. É um Flash mais maduro, inteligente, tal, que entende o bagulho. Pode ser que
perito,
ali,
né?
Foi o amadurecimento dele e depois desse filme ele seria outro Flash.
É, mas aí é perigoso que esse filme do Flash vai ser um filme de origem,
então,
né?
Então, aí sim. Mas aí, beleza, pode mostrar a insegurança dele. É, sei lá, uma cena pós-crédito depois, sei lá.
Não sei, eu tenho a impressão que esse filme do Flash... Ele vai trabalhar com vários momentos do tempo diferentes, né? Porque eles estão querendo fazer o Flashpoint, trazer vários Batman aí. Cara, não tem como tratar só a origem.
Cara, se ele trouxer o Michael Keaton, eu não vou aguentar, brother. Caraca, não, é sério.
Se ele aparece ali na...
Inclusive já falaram, né, que viram o Batmóvel de 89 no set.
É, então.
Cara... Assim, eu acho... E ainda o Michael Keaton deu aquela... Fez aquela brincadeira lá. Ele não sei onde ele tava, que ele chega no microfone e fala, ó, só quero dizer duas palavras aqui pra vocês. E tal. Vocês viram essa brincadeira
que o Michael
Keaton fez?
Não.
Ele tava, tipo, num auditório. Vou até puxar o microfone aqui, ó. Ele tava no auditório.
Falando por aí?
Não. Tá falando alguma coisa assim e tal. Ah, é. Ele terminou o discurso dele. Ele pegou e falou assim, ó, mas antes de ir, eu só quero dizer duas coisas pra vocês. Aí ele fez assim. I'm Batman. Caraca, foi foda. A galera veio abaixo. Quando eu vi esse vídeo, eu quase caí da cadeira. Falei, nossa, E pode ser, né, pelo que o Bruno citou, pelo que a gente andou vendo, que tenha a participação do Ben Affleck e do Michael Keaton.
Sim.
Save Martha!
E ó, pra deixar claro, hein, agora eu vou entrar na polêmica. A gente tem Marvel e DC, Real Madrid e Barcelona. Por um tempo, Barcelona dominou. Se os caras da DC acertam esse Batman e esse Flash e ainda tentam ligar com alguma coisa de Liga da Justiça, a DC domina. Não tem como.
É, porque esse Batman
da Terra, né, se esse Batman for da Terra 2, se tiver todos esses links, se ele voltar lá pro 80, se tiver tudo isso feito, bem feito, a DC domina o cenário.
É porque, cara,
vai ficar difícil pra Bárbara ali.
Eu vou falar uma parada pra vocês. Na boa, se eu sou um executivo da Warner,
eu hipoteco a minha vida pro Snyder Cut.
Vai lá. Eu tenho na mão. Na DC, porque a DC é da Warner. Eu tenho na mão. Crise das Infinitas Terras. Novo 52. Injustice. Morte do Superman. Piada Mortal. É, que mais?
Cara,
Morte em Família.
Relógio do Juízo Final, que é novo, que é mais novo aí, né? Que mistura com Watchmen.
Os 952 são 52 terras.
Isso aí, isso daí mesmo.
Aqui, ó. Cara, olha.
Muito bom, muito bom, viu? Vale muito a pena.
Olha quanto filme você tem pra fazer de qualidade, mas aí entra naquela questão, naquele paradigma. É um filme que é mais para um fã específico, mas eu apostaria.
Isso aí,
eu apostaria.
Não, essa é a comparação que você estava fazendo do futebol, cara, e é muito isso, assim, a galera tá cansando do tic-tac do Barcelona, porque muita gente já tá reclamando dessa fórmula Marvel que sempre se repete. Então, quer dizer, os adversários estão sabendo jogar contra. E aí, o Real Madrid tá trazendo o Cristiano Ronaldo de volta, se a gente parar pra fazer essa comparação. Porque deu certo, encaixou, esse Liga da Justiça souber aproveitar, volta o reinado do Real Madrid aí, hein?
E casa, porque esse Batman vai ser no Tom. É, espancando os caras. Vai ser Tom, vai ser
espancando. E detalhe, detalhe importante, é o Batman. Quais são os filmes que vai sair agora da Marvel? Shang-Chi. Pô.
Não tem como. Vai ter o Homem-Aranha.
Eternos. Vai ter o Homem-Aranha. Mas, tipo, no.
O Aranha-Verso pode rasgar tudo também, hein?
Entendeu? É. Então, não, esse do Homem-Aranha. Não, esse do Homem-Aranha já é apelação. Falar dele já é apelação.
Esse Homem-Aranha é pra enterrar o Flashpoint. A Marvel com medo do multiverso.
Se não tiver os três, esquece.
Se tiver o que tá acontecendo aí mesmo, filho.
Se não tiver os três, esquece. Tem que ter. Pra mim já tá acertado. Exato. Eles estão jogando Marvel.
Não, se a Marvel. Se a Marvel ousar não tacar os três, mano, eu vou ficar muito puto.
Eles vão tacar um teaser do nada com os três. Vocês vão ver, né? No final.
Não, eles têm que colocar. Porque a Marvel, a gente sempre discute aqui no Bacon isso. A Marvel é cheia de jogar historinha, né? Pros fãs criar teoria e depois não é nada, não é merda nenhuma, né? A gente viu ali com o Mephisto, com os mutantes. Puta, né? Agora tô falando até de Wolverine, pô. Aí tá de sacanagem. Wolverine.
Então,
né?
A Marvel,
por causa do Falcão, Soldado Invernal.
A Marvel, ela precisa. Acho que assim, a saída da Marvel é. Já que a DC ela vai vir com um Batman novo. A DC ela tem um Coringa novo, que é o do Joaquim Fênix. A Marvel, ela tem que... Esse Homem-Aranha... Já teve vários quadrinhos que o Homem-Aranha, ele foi o líder do Vingadores. E o Homem-Aranha, ele não é assim também. Igual é esse Peter Parker. Não é assim também. Entendeu? Ele é igual o Bruno descreveu o Flash.
Tanto
ele
assim,
é um cara
eu gosto do Tom Holland, mas ele não é o meu preferido.
Ele é inteligente. Ele é um cara que aprende. Então... Esse Homem-Aranha 3, ele vai ditar essa nova fase da Marvel. Sim. Mas não tem a menor dúvida, porque é o personagem que todo mundo espera. Ninguém quer ver o filme da Viva Negra.
Sim,
ninguém quer ver.
Exato.
Ninguém quer ver. Ninguém. O Shang-Chi, o Shang-Chi, foda-se. O filme do Homem-Aranha 3 é o que vai decidir. É o Homem-Aranha 3 e o Doutor Estranho. Que é o Madness of the Multiverse, né? É isso aí, essas duas histórias que vão jogar a gente pra começar a vislumbrar essa nova fase da Marvel. Não é Viúva Negra, não é isso aí. E ó, tem que colocar o Quarteto Fantástico, tem que colocar o X-Men, é isso. Tem que colocar logo. Que não tem quem sustente. Não tem quem sustente.
E um ciclope desse.
Olha, o ciclope? A gente tá trazendo de novo. A gente tá trazendo de novo o ciclope.
Se tiver esse ciclope aqui, não tem. Eu quero esse aqui. Então, a Marvel, assim, ela tá numa situação de hype menor que a DC, mas ela tem trunfos gigantes, se bem utilizado. Que é o X-Men e o Quarteto Fantástico. Se fizer perfeito esses dois, porque é aquilo que eu falo pro Gabriel, sem Tony Stark, sem Mundial. Essa é a minha teoria. O Robert Downey Jr. e o Steve Rogers, eles eram os pilares. Você tem que ter os pilares. E a Marvel tá sem pilar agora. Não,
e a Marvel já foi
Ninguém
tentando,
Ninguém segura
né?
o filme sozinha.
Ela foi tentando. Ela tentou colocar até a Capitã Marvel como pilar, mas não deu certo.
Não adianta forçar o bagulho.
Ai, mas a Capitã Marvel foi muito mal.
Não, foi terrível.
Não adianta forçar o negócio. Tem que ser os caras de peso. Porra, se você faz um X-Men parecido com aquele do desenho clássico, que tem a rivalidade do Wolverine com o Ciclope, e tem o Gambit. Porra, cara. Você já tem três personagens com Xavier, aí Magneto, aí tu vai jogando o Noturno, aí você vai jogando os caras, o Homem-Gelo, aí você coloca o Quarteto Fantástico com o
Krasinski.
Não, o Reed Richards, né? Que é o
Dr. Fantástico.
O Dr. Fantástico é o cara mais inteligente da Marvel, cara. Ele tem tudo pra se tomar o lugar do Tony Stark. Só que o Reed Richards, ele não tem o sarcasmo do Tony Stark, ele não tem...
E não vende comercialmente, porque não encaixa no clichê.
É aquele cara... Dr. Spock, entendeu? Não tem aquele
certinho, pai
do
de
Tony Stark.
E nada assim, então, nada
porque,
de novo.
Por que eu acho?
Tipo, não, nada de novo. Nada de novos mutantes.
Exato.
Pelo amor de Deus, entendeu?
Exato.
É, você pega aquilo que já tem, entendeu? Para de...
Ah, não, chega. Pelo amor de Deus, não aguento mais, cara. Meu, quando eu vi os personagens principais do X-Men sendo fera... O Fera.
Ninguém quer saber do Fera.
Então, mano.
Ninguém quer saber
mística do bem. A mística do bem.
Ninguém quer saber da
só porque a mística Jennifer Lawrence lá quer fazer ela do bem, né? Tipo...
Cara, o Magneto, ok. Eu gostei pra caralho do Magneto. Mas chega de Magneto. Porra, meu. Coloca o Wolverine. Cadê o Wolverine, meu?
Amarelaço. Faz o filme na década de 70, entendeu? Se vira. Mas faz... Eu se me desse, ó, se a Marvel quisesse, eu escreveria, eu garantia 3 Oscars.
É aquela famosa frase, né? Eu sou fã e quero service. É isso, né?
Grande Érico Borgo.
Grande Érico Borgo.
O meu sonho é conhecer o Érico Borgo.
Faz um Batman vs Superman.
Ele tá ouvindo a gente, manda um abraço.
Faz um X-Men baseado no Batman vs Superman, centrado na rivalidade do Scott e do Logan.
Uhum.
Faz isso. Faz um negócio com a Jean Grey, o que os dois gostam, enfim. E trabalha isso. Trabalha a equipe. Uhum. Trabalha a equipe do X-Men. Lembra quando aqueles portais que ele entrava, que treinava com o Sentinela? Faz isso aí. Que tinha um alarme que fudeu. Que vinha aquele alarme máximo. E Apocalipse direito. Faz as coisas direito.
Aquele Apocalipse, nossa, pelo amor de Deus.
Muito
parecia
zoado,
um Ivan Uzi do Power Rangers.
Muito zoado, é.
Merda, cara. Sabe, meu? Eu quero aquele com a broca gigante.
Assim, pra galera do Bacon, de forma alguma, eu tô falando que eu não gostei do filme dos X-Men. Mas, assim...
O melhor é o Logan.
Deixa a desejar demais... Com tamanho potencial que você tem na mão.
Porra, meu.
Você tem X-Men na tua mão. Cara, imagina, você tem X-Men na tua mão e 2 bilhões de dólares. Porra, tu vai errar, cara.
É, meu.
Porra, meu.
Então, eu acho que a saída é que... voltando aqui, que o vídeo é do Snyder, a gente tá fazendo só um comparativo de momento, sim, né? Como sim, tá o claro. Momento de cada um. É, no atual momento, a DC, ela tá numa crescente muito mais promissora do que a Marvel. Porque ela tem um Batman, ela já estabeleceu um Coringa, ganhou um Oscar com o Coringa, e Oscar de melhor ator, pô. É. E assim, tem... Eu tava comentando antes do vídeo com o Gabriel... Esse Snyder Cut vai ser falado o ano inteiro.
Não, e o Henry Cavill já falou que a capa dele tá no armário.
É, então.
Ó, minha capa tá no armário.
Bigode tá raspado. Esse
ano,
é isso aí.
Esse ano vai ser todo mundo teorizando tudo que sair da DC com o Snyder Cut. Sim. Então, assim, a Marvel, ela vai ter que... Tudo bem que ela sempre faz muito a longo prazo. Mas se eu sou o executivo da Marvel, se eu sou o cara da caneta, eu já marco uma... Eu ia assistir o Snyder Cut, ia marcar a reunião, 4 horas da manhã que eu parei de assistir. Todo mundo agora lá. Ó, o seguinte, eu quero o Quarteto Fantástico e o X-Men focado em Wolverine, Ciclope, Xavier e
Gambit,
Jean Grey e os três do Quarteto Fantástico. Se vira, eu quero esses três, eu quero esses dois grupos, vai se virando, põe o Noturno, põe os outros aí, a gente vai vendo o personagem que encaixa melhor, mas é necessário o Quarteto Fantástico, principalmente.
Não, e assim, agora o mais importante é o tom.
O tom
do filme, eu acho que assim...
História não falta do Quarteto Fantástico. Olha isso aqui.
Olha a chaproca que tem aí, né?
Não falta. História não falta do Quarteto Fantástico.
Caraca, velho.
Coloca aí no filme do Homem-Aranha. Os
cara, dois. E assim, olha só que coisa incrível. Além disso, na Liga da... No lado da DC, a gente tem ainda o Batman e tem um cara...
Adão Negro.
Que eu sinto que vai impulsionar
Adão Negro, The Rock de Adão Negro.
Que é o The Rock, velho.
O Adão Negro pode ser um
porque
negócio...
Porque o The Rock, ele tem o shape do herói.
Ele é.
Ele tem o shape dele, é grande, ele é violento, ele é bruto. E assim, ele já falou, ele gosta, ele tá se preparando, ele fala... Meu, se você acompanhar o The Rock no Instagram, ele tá absurdo. Dieta, treino... E ele tá enorme, ele quer ficar mais enorme ainda pra ser o Adão Negro. E ele falou que ele ainda quer sair na mão com o Superman do Henry Cavill. Olha que coisa linda.
Da hora, velho.
E assim, o Adão Negro, ele é um vilão da DC, mas a partir da Crise das Infinitas Terras, nos Novos 52, ele vira meio que um anti-herói.
Ele vai ser um anti-herói.
É, então eu acho, porque hoje, né, hoje você faz vários filmes de vilões que... Você tem uma pegada meio humanizada. Eu não sou muito a favor disso, mas tudo bem. Mas assim, o Adão Negro, eu acho que ele vai ser meio, vai transitar ali, tipo Mística, né? Vai ser meio vilão, vai ser meio herói. Mas ele é um cara, que ele é o ator mais bem pago de Hollywood sim, hoje.
E assim, ó, é o que eu vou repetir aqui, ó. Olha o que a gente tem da DC.
Você faz um Adão Negro Lanterna Verde.
De expectativa, exatamente. Expectativa. A gente tem o Batman, o Coringa, o Adão Negro, a continuação do Shazam, o resquício do Snyder Cut,
o Flash.
Olha isso aí que tem pra esperar. E vê se isso os caras não estão jogando tudo. E aí da Marvel a gente tem o Homem-Aranha, que tem que ser um negócio fantástico esse Homem-Aranha. Esse Homem-Aranha ele não pode falhar em nada. E tem o Doutor Estranho. É isso. Ao meu ver, é isso.
E tem o... Agora, atenção pra reação da cara do André aí agora, hein? Tem o Thor, Amor e Trovão.
Você dá risada, ó. Tá todo mundo rindo. E tem a Viúva Negra. Quem é que vai assistir o filme da Viúva Negra? Ninguém. Essa que é a verdade, entendeu? Não tem essa.
Save Martha!
Você sabe qual que é o trunfo da Marvel? O trunfo da Marvel é que do lado da DC, os caras querem fazer Esquadrão Suicida de novo. Esse é o trunfo da Marvel.
É.
Entendeu? Os executivos ainda não estão entendendo.
Esquadrão Suicida pode surpreender também, hein, Bruno?
Não, pode surpreender, mas você concorda que você não consegue fazer um filme direito do Flash? Você não consegue... Cara... Você pega a Tropa do Lanterna Verde, faz um filme decente. Né? Tem tanto herói principal, você vai pegar Esquadrão Suicida pra fazer outro filme.
Com os principais, trabalha os principais então. Primeiro, né?
Sim.
Apesar de querer muito, eu quero muito ver esse Esquadrão Suicida, mas realmente, A ordem é meio bagunçada. Igual a Guardiões da Galáxia. A ordem é meio bagunçada. A Warner, ela é perdida. A Warner é perdidona. Sim. Né? A Warner.
Sim. É, não, porque sabe o que acontece? Olha só, a Warner, a Marvel, ela trabalha tão bem o aprofundamento individual dos super-heróis que no Guerra Infinita e no Ultimato, você sabe, você conhece todos os super-heróis que estão ali. Você conhece todos e não são poucos. E aí o que acontece? Imagina só uma série do Cyborg sem mostrar o Snyder Cut do Joss Whedon. Uhum. Você ia assistir?
É, não? Imagina, jamais.
Agora imagina só. Agora olha só como que a Marvel é, ela nesse quesito, ela é embaçada demais. Ela meteu aí uma série de WandaVision, que são personagens, né? São heróis de segunda prateleira, que foi um estouro de audiência. Tá mandando agora Falcão e Soldado Invernal. Eu tô gostando, tá crescendo pra caramba. Colocou agora um Capitão América, que na verdade é o Soldado Americano, né? O Patriota, o Agente Americano. Sinistrão, matou o cara com escudo. Eu achei animal ele matando o cara com escudo. Não sei se vocês viram, foda-se, já dei spoiler.
Não, vi sim.
Já vi.
Agora vai ter...
É o personagem que eu mais gostei.
Do Loki. É, vai ter a série do Loki. Eu não tô falando que, assim, são primores.
Sim.
Mas eles fizeram tão bem nos filmes que é possível fazer uma série com esses
caras. Você consegue
caras.
Trazer audiência de tão bem que trabalhou.
Exatamente.
Né?
Exatamente.
Mas, ó, sabe como eu resumo a tua fala? Guerra Infinita. Quem foi o herói que entrou no filme da Guerra Infinita? Primeira vez. Não, todo mundo já tinha filme.
É, sim.
Todo mundo já tinha filme. Uhum. Pantera Negra tinha filme, Thor tinha filme, Capitão América
até
tinha filme.
Até o Homem-Formiga. Até o Homem-Formiga.
Não, até o Homem-Formiga. Todo mundo já tinha filme. Guardiões da Galáxia, todo mundo já tinha.
É.
Isso que é foda. Você
e não
só
um, cara. Tinha muito filme que já tinha dois ali já. Era
é, então.
Loucura,
o Homem-Formiga tinha dois.
É, então. O Homem-Formiga
então, Ferro tinha
então,
três, Capitão América.
Então,
três.
Olha, imagina os irmãos russos recebendo aqui, ó. Aqui, ó. Porra, eu não preciso desenvolver ninguém. Já tá todo mundo prontinho. Tá tudo na forminha já o chocolate. Tá na forminha. É só dar o lacinho. Esse é o problema da DC. Porque no Liga da Justiça, introduziu o Flash, o Cyborg e o Aquaman. E são três personagens muito fortes.
Sim.
Que precisa de atenção.
Exato.
E não dá pra você, num filme, deixar todo mundo... igual, só se você for um monstro. Não dá pra fazer
é,
isso.
Sim, sim.
E, cara,
um vai sobressair, não tem jeito.
E seguindo essa sua linha aí de raciocínio, o Snyder Cut só foi tão bom por conta do tempo dele. Que deu tempo de trabalhar minimamente os personagens.
15 horas ou você tem 15 filmes.
É isso. Entendeu? Se fosse fazer um filme daquele de 2 horas, ia ser uma merda imensa, entendeu?
Não, foi, mas né? Assim, pra mim, o projeto do Zack Snyder era... Era, tipo, três filmes.
Sim.
Esse era pra três filmes.
Sim, exato.
Era pra três filmes. Sim, acabava sim, ali sim. Acabava no, sei lá, dava um jeito de acabar num ponto, assim, tipo, de suspense, aí continuava, matava o Lobo da Steppe, e aí vinha o Injustice e acabava com tudo.
É, porque eu acho que o Snyder, ele ia fazer muito parecido com o que a Marvel fez. Porque, assim, a Guerra Infinita... ela tem o triplo de personagem que tem.
Uhum.
Porra, original. Disparado.
É o Adam Warlock. É outro, até outro esquema, né? Do Adam Warlock, etc. E o Injustice também tem milhares de personagens.
É.
Milhares. Tem a tropa do Lanterna Verde inteiro que vem.
Tem o Arqueiro Verde.
Tem o Arqueiro Verde. Tem a mulher dele.
Tem o Sinestro.
Tem todo mundo ali, cara. Então, assim...
Lex Luthor.
Ele ia fazer de um jeito muito parecido com... Eu acho que com esses heróis, porque ali, quando a gente vê no futuro lá do Batman, no futuro da previsão, tinha o quem? Tinha a... Qual é o nome da mulher do Aquaman mesmo?
Mera.
Mera.
Tinha a Mera, tinha o Coringa, o Flash, o Cyborg, o Batman e o...
O Exterminador.
O Exterminador, era isso.
Uhum.
Porra, no Injustice, mas tem um batalhão com o Batman. Tem o Robin,
tem o Asa Noturna,
tudo bem que ele morre no primeiro. Mas, tipo, tem mó galera com ele, entendeu? É. Então, assim, Não dava pra colocar essa...
Tem o Caçador de Marte, tem o Átomo.
Isso. É, mas o Átomo também já... O primeiro já morre todo mundo. E assim, o Átomo não tem, não.
Justice?
Não. Ah, é, o japonês. O japonês. Mas ainda não era o Átomo. Mas beleza, pode ser. Mas assim... E o Darkseid também, né? Não é, o Injustice não tem o Darkseid ali da forma com que o Coisa apresentou, né? Porque...
Não, no Injustice não tem o Darkseid.
Tem o Darkseid, mas até onde eu li, o Darkseid não chegou. Porque ele manda o filho dele pra
terra. Ah, é verdade.
Ele manda o filho dele.
O Superman mata.
Ele manda o filho dele. Aí o filho dele fala assim, eu vou vir, mas vou embora. Porque eu tô ligado que você é o Superman e você não mata. Aí o Superman... Não mais. Mata ele. Então, aí tem tudo isso, né? Então, mas a forma com que ele ia construir, eu acho que ele ia dar show, velho.
Ele ia.
Ele tinha pensado muito antes. Então, por isso que eu acho que não ia. A chance de ser ruim era muito pouca. Ele já tinha pensado muito antes.
Não, e ele ia usar a combinação do Injustice com a antivida,
com a crise final.
Então, assim, olha a cabeça do cara, malandro. Olha a cabeça do cara.
Esse Injustice do Zack Snyder, eu acho que ele teria tudo mesmo pra dar certo, mas sem Coringa. Sem aquele Coringa. Pelo amor de Deus, cara. Ah. Não, aquele Coringa daquela risadinha lá. Não. Chega, mano. Chega.
Olha, eu, assim, eu gosto de dar chances pras pessoas, né? Eu acredito na segunda chance. Eu acho que o Coringa do Jared Leto no Esquadrão Suicida foi mal. Porque não foi só culpa... O Jared Leto é o menos culpado. Sim. Porque a produção não foi dele.
Sim.
Não foi o Jared Leto que falou assim, eu quero ser um Coringa assim. Não, entendeu? Ele teve um percentual, mas a responsabilidade não é toda dele. Uhum. Agora, da mesma forma como o Flash houve uma melhora, eu acho que no Snyder Cut...
Sim.
Porque o diálogo,
foi muito monstro, exato. Meu.
Não, cara, o diálogo foi uma coisa incrível. Ele não fez nada, o Jared Leto ali, mas ele teve um dos melhores diálogos da história de super-herói. Sabe, ele falando que, você precisa de mim, você mandou o Robin fazer um trabalho de um homem. Cara, aquilo ali foi muito profundo e eu gostei daquilo.
É um diálogo parecido com o do Heath Ledger do Christopher Nolan quando eles estão na cadeia. Você precisa de mim, eu preciso de você. Só que ele falou da realidade, né? Ele falou do...
Falou que você... Quantas vezes você vai ter que morrer pra se permitir morrer, enfim. Eu acho assim, eu não gostei do Coringa do Jared Leto no Esquadrão Suicida.
Eu curti ele no final do filme, principalmente pelo diálogo.
Eu gostei porque deram pra ele o que ele não teve no Esquadrão Suicida, que é um diálogo de Coringa. Ele não teve, ele não foi muito Coringa no. Ele foi muito mais palhaço no Esquadrão Suicida. Mais palhação.
Então, entrando aqui pro final desse podcast, talvez o maior podcast aqui do Bacon, né? Que faz jus ao filme.
Bacon Cut.
Bacon Cut. Faz jus ao filme, que talvez foi o maior filme que eu assisti também, eu acho. Pras notas, né? Eu quero começar. Eu vou dar a minha nota aqui. E a minha nota vai ser um picanha bacon. Esse filme, ele tem uns pontos baixos, ele tem uns personagens ali que alguns aqui gostaram, outros gostaram menos, tem um personagem que todo mundo aqui não gostou, né? Tem alguns furos ali de roteiro que a gente não entrou nisso, mas tem muito furo ali e tal. Porém...
Tem uns furinhos.
Porém, a construção, a forma que o desenvolvimento, né? Eu acho que a gente nem leva tanto em consideração, assim, esses pontos... Que são importantes, mas a forma que a história ela corre, a forma que o diretor ele dá sentido nas coisas, isso faz total diferença. E por isso que esse filme ele merece, mesmo com esses detalhes, com esses pontos, na minha opinião ele merece a nota máxima, a nota 5. Então essa é a minha nota picanha bacon. Bruno, por favor, qual é a sua nota?
Eu vou discordar um pouco de você. A minha nota é bacon, porque a DC, os personagens são muito bons. Então, você precisou de 4 horas pra entregar um negócio bom, razoável. Então, assim, não dá pra todos os filmes que a DC for fazer precisar desse tempo. Não. E o Flash é um personagem muito chave. Ele foi muito chave pro desenvolvimento, pro desfecho da história. Então você entregar um personagem muito aquém do que ele pode ser, que é tão importante pro desenvolvimento do filme, daquele jeito, pra mim, não... Ele tirou a nota... O Flash roubou a nota máxima do filme, pode-se dizer assim. Então eu dou um bacon por causa disso.
Mas nota 4, bacon, que já faz jus ao nome do podcast, mas já é uma nota muito boa. Então, vamos lá, Gabriel, qual é a sua nota?
A minha nota também é bacon, também pelo motivo do Flash. Aí agora a gente tá falando do Snyder Cut excluindo o Joss Whedon, então o Flash ele permanece ainda com alguns detalhes a serem melhorados. Eu considero o filme como um filme épico. Pra mim é um filme que marcou muito, realmente é um filme que funcionou muito bem, apesar dos filmes de roteiro, todas as questões que tiveram, mas achei que o Superman foi muito bem, o visual preto, as cenas do Cyborg foram muito boas, e eu dou a nota bacon pro Snyder Cut.
Nota 4
também. Eu também dou a nota bacon, por essas questões. Muita câmera lenta, não precisava de tanto, eu gosto, mas não precisava de tanto. Mas,
musiquinha da Mulher Maravilha.
Musiquinha da Mulher Maravilha toda hora, Mas assim, por todas essas questões, se aí eu dou alfinetada. Agora, como eu falei, como eu tava falando do Barcelona e do Real Madrid, se a Marvel tivesse esses personagens da DC pra desenvolver... malandro, o negócio ia ser punk, ia ter uns 4 filmes de cada, no mínimo antes desse aí, mas assim, o Snyder ele tem o Snyder eu dou
picanha bacon,
não, o Snyder eu dou o Carrefour inteiro, porque o plano dele desde o Homem de Aço, e no Homem de Aço você já mostrar aquele, como diria Caetano Veloso, paralelismo dele não matar e virar a cabeça do Zod e já ficar bravo por ter matado, até o Batman vs Superman, que já vem o Flash do pesadelo, desde lá ele já tava plantando Injustice, então...
Picanha bacon pro projeto.
O projeto é Luxemburgo. O projeto tá bonito. E assim, cara, a continuação desse aí, se fosse no mesmo esquema, ia ser o Carrefour, pão de açúcar, o eto inteiro, porque... prometia muito, assim, é igual a gente ter um Guerra Infinita sem ter um Ultimato, é duro, é difícil.
Uhum. Principalmente da forma que termina o Darkseid falando, prepare as tropas,
como
a moda antiga,
e a bicicleta, porra, cara, assim, é triste pra gente, porque na Guerra Infinita, eu lembro quando eu saí, eu assisti tudo que era possível da Guerra Infinita, porque todo mundo saiu assim, ó, caralho, todo mundo saiu muito, como sairia nesse Snyder Cut, uhum. Como sairia assim, e a gente tem que ter essa continuação, cara, porque se não tiver essa continuação, a DC vai ficar refém pra sempre dessa porra.
Sim, e digo mais, se tivesse essa continuação, seria recorde no cinema.
Sim, e nossa, se fosse pro cinema isso aí, cara,
ia estourar.
Sim. Ia ser o ultimato da DC. Com todos os louvores.
Ia estourar.
Ia estourar absurdo e... ó, é não, hein?
Então...
estamos dando a letra, né?
Então, fechamos aí, né? Digamos que com bacon, né? Pra esse filme. Agora, pro projeto todo, acho que um picanha bacon.
Carrefour.
Acho que o diretor...
O projeto todo é Swift.
O Zack Snyder.
Carrefour, Swift e Thiago Leifert apresentando.
Tudo aquilo que o Zack Snyder viveu também ali, todo o processo, a gente não entrou a fundo nisso, mas você que tá ouvindo a gente, claro. Que tá assistindo, já deve saber, sim. Né? Se não sabe, vai lá e vê o vídeo da Liagem Geek pra você saber desses pontos aí. Mas... tudo que aconteceu, né, tudo que tá em torno ali, toda essa treta com a Warner também, e ele conseguir superar. Cara, é uma história de um herói também ali, o diretor foi um herói,
sim.
Né, e merece mesmo também um picanha bacon.
Merece. Por isso que no nosso vídeo da linhagem, o título da thumb é A Consagração de Snyder.
Isso aí.
Porque pra mim foi a consagração dele esse Snyder Cut.
Agora só dar um recadinho do pessoal... que fez uma crítica falando que o filme é paternalista, só dar um recadinho e vou falar bem baixinho. Herói não dá pra ser do outro lado não, tá? Herói é assim mesmo. bom? Exato. Quem entendeu, entendeu. Não tem essa de paternalismo, tem mensagem nenhuma política. Herói é desse jeito.
É, tá, é isso.
Não dá pra ser, dá pra ser do outro lado, não.
Entendedores entenderão.
Que tem alguns aí que tá tentando fazer isso e tá virando uma merda.
Tá virando uma merda.
Mas é isso. É. Finalizando aqui, né, mais uma vez aí, agradeço muito a participação de vocês. Em breve teremos mais gravações, ainda não sabemos ainda sobre o quê, mas vamos ter ainda, né? Muitas gravações aí, né? Espero, né? Agradeço mesmo, assim, a disponibilidade. E é sempre muito bom, assim, conversar. Cara, esse é o maior podcast que a gente já gravou. A gente nunca gravou um podcast desse tamanho. E, assim, passou que a gente nem viu, entendeu? Então, de tão agradável que é. É uma conversa. A gente senta, parece estar numa mesa de bar e tá conversando sobre Snyder Cut. E é uma experiência maravilhosa, né? Então, isso aí a gente vive com vocês, né? Já é a segunda vez, então já dá pra confirmar que a gente sempre vive essa experiência com vocês. Então agradeço muito, assim, a disponibilidade mesmo, assim, de coração, tá bom? Então agradeço você que nos acompanha até esse momento. Fique com Deus e que a força do bacon esteja com você.